15h05, prefeito Zaldani. Prazer imenso recebê-lo mais uma vez aqui no programa Boca Quente. Fica à vontade. Muito boa tarde.
Ajuda, Zé!
Boa tarde, Otim. Boa tarde, professor Chagas Amaro. Meus cumprimentos, minhas saudações ao nosso procurador, doutor Jônio, ao nosso secretário de administração, ao nosso secretário de articulação política, José Anchieta César, a Helene, que acaba de chegar, aos nossos amigos, companheiros, o vice-prefeito Marcos Rastro Meio, que deveria estar aqui mais perto junto com a gente, aos vereadores Neguinho Mondrian, neto da Vila Nova, nosso querido amigo Cartacho. Meus cumprimentos e minhas saudações, sobretudo ao povo que nos escuta, me colocando à disposição do programa e dos ouvintes.
Prefeito, vamos começar fazendo um resumo dessa sua última ida a Brasília, né? O que é que quiser, Aldemir, traz de novidades nessa viagem à capital do país?
Primeiro, nós fomos naturalmente liberar alguns recursos que já estão previamente garantidos, empenhados, obras já em plena execução, cujos recursos ainda não foram liberados, apesar das medições feitas, como é o recapeamento asfalto de Cajazeiras, e as emendas impositivas de autoria do senador Raimundo Lira, do senador Cássio Cunha Lima, do senador José Maranhão e, sobretudo, do deputado federal Agnaldo Ribeiro. Todos os recursos estão absolutamente assegurados plenamente, sem nenhuma perspectiva de correr o risco de perder esses recursos, mas eles só serão liberados a partir do dia 29 de outubro, porque o governo está retendo esses recursos exatamente para fazer cumprir a legislação eleitoral, para não submeter-se a correr o risco de alguém interpretar que os recursos estão utilizados com fins eleitoreiros e eleitorais. Então, dessa forma, a programação do governo é começar a partir do dia 29. Como, por exemplo, nós temos custeio da saúde, que já era para ter sido liberado, na ordem de 960 mil de uma emenda de Agnaldo Ribeiro, inclusive da bancada do PP, como também um outro custeio de R$ 510 mil, que é exatamente de autoria do senador Cássio Cunha Lima, para o custeio da saúde. E se não bastasse, agora nessa viagem, nós já havíamos lutado, estávamos lutando e trabalhamos muito para tentar fazer com que pudesse ser feita a requalificação do SAMU. O SAMU é uma instituição de atendimento médico, de emergência, de urgência, que não pode naturalmente deixar de receber os funcionários e a estrutura do SAMU, tudo que é necessário para que se possa funcionar na sua plenitude, fazendo cumprir o seu objetivo, né, de salvar vidas. E dessa forma, nós já havíamos trabalhado no sentido de requalificar o SAMU, de reajustar o repasse de recursos oriundo do Ministério da Saúde exatamente para o SAMU. E graças a Deus, nós conseguimos, tivemos com o ministro da Saúde, eu e o deputado federal Agnaldo Ribeiro, e na mesma ocasião o ministro já me entregou cópia da portaria e assegurou que a portaria estaria sendo publicada no Diário da União exatamente no dia de hoje, no dia 19, sexta-feira. Você já pode verificar aí que a portaria já foi publicada no Diário Oficial. O que significa dizer isso? Essa requalificação implica no aumento de recursos, exatamente para o SAMU, que isso vem desde novembro de 2017. Em 2017 nós já conseguimos isso, mas como não havia sido publicada a portaria, eles não estavam liberando o recurso todo mês referente à requalificação. Porque para Cajazeiras, por exemplo, a requalificação em um ano nos viabiliza um aumento de R$ 349.440 durante o ano inteiro, os 12 meses do ano. Se você dividir isso, houve um aumento nesse repasse de 30 mil reais por mês aproximadamente. Mas o que é interessante é que a gente não trabalha só, mesmo como prefeito municipal, e sem dúvida nenhuma, tendo a frente, que foi quem exatamente fez esse trabalho, teve essa iniciativa, foi a doutora Paula, quando secretária de saúde do município, em novembro do ano passado. E isso foi uma conquista, mais uma conquista da gestão municipal, através da Secretaria de Saúde e sob o comando da doutora Paula. Nós, além de trabalharmos para fazer cumprir a nossa gestão municipal, nós também estendemos essas ações aos outros municípios. Nós asseguramos, além de Caiazeiras, esse recurso para Bernardino Batista, que tem lá o SAMU, vai receber durante o ano R$ 105 mil, R$ 105.528, Bernardino Batista, né? Isso dá cerca de R$ 10 mil por mês, somado aos recursos que já são recebidos por Bernardino Batista. Bonito de Santa Fé, da mesma forma. São João do Rio do Peixe, da mesma forma. São José de Piranha, todos esses municípios, Triunfo, estão recebendo exatamente R$ 105 mil em decorrência da requalificação. E o Iraúna recebe R$ 228 mil. São duas vezes esses valores que são dirigidos aos outros municípios. Isso é um trabalho que a gente vem fazendo, inclusive para beneficiar todos os municípios onde detém, onde cedia a instituição do SAMU. Isso foi uma conquista muito boa e é preciso que os prefeitos atentem bem para que esse recurso, inclusive, vão ser retroativos a novembro de 2017, porque quando nós conseguimos a requalificação, foi em novembro de 2017. Como não havia sido, repito, publicado a portaria da requalificação, eles deixaram de pagar, mas ficou acumulando. Então nós vamos receber o referente a novembro de 2017 até hoje. Significa dizer cerca de aproximadamente 30 vezes 10 dá 300. É, 300 mil. Então, isso é uma ajuda muito importante para o município de Caiazeiro e para os outros municípios. Então, enfim, em síntese, foi exatamente o fundamento maior da nossa viagem a Brasília, como de costume, né? Todas as ações que você hoje enxerga em Caiazeiras, meu caro Eutim, é fruto desse trabalho, do nosso deslocamento, de ter lá em Brasília um relacionamento e uma acessibilidade muito grande aos nossos representantes, sobretudo ao deputado federal Aguinaldo Ribeiro, que Caiazeiras nunca viu um parlamentar federal trazer tantos recursos para promover execução de obras, ações sociais, ações de saúde no nosso município de Caiazeiras e na região inteira. Porque se você for atrás de Roberto Baima lá em Bom Jesus, você vai tomar conhecimento dos recursos que vieram de Brasília, conseguidos por Aguinaldo, para beneficiar Bom Jesus. Da mesma forma, São João do Rio do Peixe. Só a doutora de São João do Rio do Peixe foram R$ 8 milhões. Qual é o deputado federal que tem conseguido para os municípios um valor desse porte? Aqui, a nossa a execução dos 300 apartamentos é um custo de R$ 21.900.000, traz emprego e renda, fortalece a economia da região. Os outros 300 já estavam garantidos. Ontem eu tive na Secretaria, no Ministério das Cidades, com o Socorro Gadelha, já contactamos com Roberto, empresário da Elite, da construtora Elite, que é quem está executando, exatamente ele terminando a burocracia que é exigida pela Caixa Econômica, junto à empresa que vai executar a obra, que já está executando, para assinar o contrato já, porque já está garantido assinar o contrato do segundo módulo Cajazeiras no rumo certo, 2, mais 300 apartamentos absolutamente assegurados. Então, isso é o fruto do trabalho que nós fazemos, a gestão municipal faz com responsabilidade, junto com sua equipe, que tem uma equipe realmente competente em todas as áreas e que tem nos ajudado. Nós temos nos reunido, discutido, debatido. Eu não tomo nenhuma decisão só em qualquer que seja a área. Toda decisão que a gestão municipal toma em Caiazeiras sempre ela é decorrente de discussão prévia, de debate, para ouvir as sugestões dos nossos companheiros. É tanto que eu estou aqui hoje, por exemplo, para anunciar medidas que temos que tomar junto à administração do município.
A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, prefeito. Me permita só perguntar. Nós tivemos o retorno dos trabalhos do asfalto. Foi feita a Avenida Pedro Moreno Gondim até o contorno da BR-230, Doutor Coelho, parte da João Rodrigues Alves. Nessa viagem em Brasília, o que é que Zé Aldemir conseguiu definir em relação à continuidade do trabalho do asfalto?
Essa questão do trabalho do asfalto, isso é uma obra absolutamente garantida. Nós sabemos perfeitamente que a empresa executa a obra da primeira parcela, que é de 3 milhões e meio para o recapeamento asfáltico de 19 ruas, avenidas em Caiazeiras, né? Nós já fizemos mais de 60% da execução dessa primeira etapa sem a empresa receber um centavo. Foram feitas duas medições, uma de 299 e outra de 909, dá mais de R$1.200.000. E se não bastasse, pelo nosso conceito que nós temos como cidadão e como gestor, o empresário Ivo Alencar, que me recebeu no seu gabinete, acreditando na nossa palavra, no nosso compromisso, ele retomou a obra, mais uma vez, já foi parada para fazer a terceira medição, e aí nós liberarmos os recursos na próxima semana, sem dúvida nenhuma, na próxima semana, depois do dia 28 de outubro, nós estamos, já conversei com ele, já Aguinaldo Ribeiro, o deputado federal, já conversou com o Ivo Alencar e garantiu, sem dúvida nenhuma, a liberação dos recursos, que estão absolutamente garantidos sobre todos os aspectos.
Prefeito, vou aproveitar que tem vários secretários aqui presentes. Um ano e 10 meses de gestão. Zé Aldemir pretende fazer algum tipo de mudança na atual equipe? Você disse que tem um time aí que está jogando e que está ganhando. Esse time vai mudar?
Veja bem, não é costume, porque tem sido essa a nossa... A gente tem adotado esse tipo de atitude na gestão. Eu não me faço acompanhar nas minhas entrevistas dos secretários e dos auxiliares de cargos comissionados para me aplaudir aqui nos estúdios da emissora onde eu estou sendo entrevistado. Nunca fui acompanhado de 3, 4, 5 secretários, de 5, 6 pessoas que exercem cargos comissionados para me aplaudir aqui no momento da entrevista. Hoje, por incrível que pareça, nós temos aqui 3 secretários, mais 2 são da parte técnica da administração, que estão exatamente comigo aqui, que é o procurador e o secretário da administração, para que nós possamos discutir essas medidas administrativas que nos são impostas a ter que tomar, para que a gente possa organizar o município, para que a gente possa fazer cumprir, já partindo inclusive do Tribunal de Contas do Estado, como sendo o primeiro município da Paraíba que assinou um pacto no sentido de reduzir despesas, custeio do município. O Tribunal de Contas do Estado preparou essa matéria, esse pacto que deveria fazer com as prefeituras, e veio primeiro a Caiazeiras. O conselheiro, o doutor André, se deslocou de João Pessoa. Nós tivemos aqui uma sessão, um evento na Escola Técnica Federal, com a presença do doutor André, acompanhado da sua equipe técnica, jurídica e de administração, também do Tribunal de Contas do Estado. Nossa equipe também se fez presente. Isso foi inclusive uma ação da própria Secretaria de Controladoria e Transparência, na pessoa do Dr. Marcos Pereira, que acompanhou esse processo no que diz respeito ao pacto que precisamos fazer para pôr em prática e executar naturalmente a plenitude desse pacto, no compromisso de ter a qualquer custo de rever todo o custeio da máquina administrativa e fazer reduzir, por exemplo, locação de carros, diárias, funcionários em cargos comissionados, gratificações, enfim, uma série de medidas que nós temos que tomar para ajustar de forma responsável exatamente a gestão municipal. Nós não podemos, naturalmente, tomar atitude de reduzir gastos, comprometendo os serviços essenciais do município, de educação, de saúde. Não vamos comprometer absolutamente nada, mas vamos ter que pôr em prática, executar plenamente aquilo que está inserido no pacto que nós fizemos e assinamos, que é constituído de 12 itens e que tem como objetivo fundamental exatamente essa medida administrativa de reduzir gastos e tentar resolver, organizar o município de forma mais plausível.
Mas antes da gente detalhar aí as medidas, me diga, vai mudar ou não?
Mudar o quê?
A equipe, alguém da equipe vai mudar?
Nós vamos começar logo fazendo um ato de redução de secretarias. Nós temos 15 secretarias e vamos reduzir para 12. Vamos fazer a fusão de 6 secretarias em 3, exatamente para dar uma demonstração de que o nosso propósito é fazer cumprir o pacto que nós celebramos com o Tribunal de Contas do Estado e que fomos o primeiro a assinar para dar exemplo à Paraíba inteira. Começou por Caiazeiras. E é isso que nós estamos fazendo de forma absolutamente responsável. É lógico, se você tem 15 secretários, você vai reduzir para 12. É evidente que nós não podemos ter 15, vamos ter apenas 12. E ainda estou estudando a possibilidade, ainda daqui para amanhã, com os secretários aqui, com o Johnny e com o Tiago, esperando inclusive o Dr. Marcos Pereira, que tem construído esse organograma, naturalmente, ainda pensando. Agora faço como diz o ditado na linguagem bem popular, cutucando os meninos para ver se a gente encontra o caminho ainda de baixar mais uma, para ficar 11. Isso aí não posso garantir. 12, eu sei que já está garantido. Reduzir de 15 para 12, impreterivelmente, preservando naturalmente as duas autarquias, né? O CETRANS e o IPAM, que são instituições de administração direta.
Já está aqui a chegada do flamenguista Joel Santana. Acabou de chegar aqui nos estúdios.
Flamenguista e corintiano.
Mas vamos. Quais são as secretarias, Jair? Aqui vão passar por fusão.
Repare, nós estamos com um organograma, estamos exatamente acabando esse organograma. Né? A gente está juntando, por exemplo, a Secretaria de Planejamento com a Secretaria Executiva de Meio Ambiente. Né? Nós estamos juntando a Secretaria de Infraestrutura com a Secretaria de Agricultura, para realmente reduzir gastos. Nós estamos juntando a Secretaria de Cultura com a Secretaria da Juventude, de Esporte e Lazer. São secretarias que a gente tem que naturalmente fazer com que elas se fusionem para tentar reduzir os gastos. E cada secretaria, naturalmente, tem que estar inserida no orçamento do município, né? Quando você vota a lei orçamentária, você tem tantas secretarias e tem que distribuir o orçamento para que todas as secretarias, de acordo com o seu tamanho, sejam contempladas dentro do orçamento.
Agora, 15 horas e 24 minutos, 3h24, nós estamos conversando com o prefeito José Aldeni. Chagas?
É, o prefeito, nessa redução de secretarias, isso vai implicar também em diminuição nos cargos comissionados?
É evidente, sem dúvida nenhuma. O organograma que nós recebemos desde o dia 1º de janeiro de 2017 ainda tem cerca de 301 cargos comissionados. Sem dúvida nenhuma, com a redução das secretarias e no cumprimento do pacto, nós deveremos reduzir aí cerca de 20% dos cargos comissionados, entre 60 a 70 cargos comissionados, dos quais já estão inseridos no organograma.
E a pergunta seguinte é, para atender essas exigências do Tribunal de Contas e, claro, da maior flexibilidade à administração municipal, há possibilidade também de redução de gratificações no corpo dos cargos comissionados?
Sem dúvida nenhuma. Todas as gratificações. Isso é compromisso nosso com o Tribunal de Contas do Estado em cima desse pacto que nós assinamos. Sem dúvida nenhuma. As gratificações que serão preservadas são aquelas que estão impostas por lei. Como a insalubridade, você não pode tirar. Mas as outras gratificações que mesmo ela estando respaldada por lei, mas que depende do interesse ou do entendimento da administração, inserir ou não, que compete à administração, essas naturalmente serão todas retiradas para que a gente possa fazer cumprir o que determina o pacto com o Tribunal de Contas do Estado.
Essas medidas, prefeito, começam a valer a partir de quando?
Começam a valer a partir do dia... Já foi dia...
Foi publicado dia 15.
Dia 15, foi dia 15, publicado dia 15. Hoje já está 19, nós estamos exatamente já pondo em prática a execução do decreto que nós apresentaremos exatamente todas as questões inerentes a essas atitudes administrativas que são impostas, inclusive, pelo Tribunal de Contas do Estado.
Olha, você tem aqui uma reclamação sobre o pessoal lá da Rua São José. Ontem ligaram aqui também para o programa. A questão do calçamento lá, até pedi a Zé Filho para mandar uma equipe, dar uma passadinha por lá, porque realmente o calçamento está muito ruim, que dá acesso à Estrada do Amor. Então, Zé Filho, se puder, manda uma equipe, dá uma passada lá na Rua São José, no bairro São José. Prefeito, obras como a segunda parte dos apartamentos, mais 300 apartamentos, a liberação da segunda fase do asfalto, obras que Cajazeiras já vem vislumbrando por tudo que já foi divulgado. Com essa mudança de governo, temos aí uma eleição no dia 28, como é que Zé Aldemir avalia a facilidade ou dificuldade para a liberação desses recursos?
Eu estou vivendo e vivenciando nesse momento a expectativa que está sendo naturalmente assimilada por todos os brasileiros, nós todos os brasileiros, independente do Apó que é o Chuí, todos nós estamos na ansiedade, na perspectiva de ver o resultado desse processo democrático que acontecerá no dia 28 de outubro, né? Elegendo o presidente da República. Vamos ver o que, vai acontecer, naturalmente, no dia 28, por uma decisão da soberania do povo brasileiro, e sem dúvida, tentar acreditar, apostar e torcer para quem seja eleito acertar nos destinos do nosso país.
Agora 15 horas e 28 minutos, 3h28, vamos liberar aí algumas ligações, Tomfão. Tem gente querendo participar conosco, 3531-4530-3132. Deixa eu só pegar, prefeito, rapidinho uma palavrinha de Marcos, que eu garanti aqui ao ouvinte, que Marcos responderia aquela questão lá do sítio, me lembra aí quem estava aqui na hora, Serrote Branco, né, que o ouvinte pedia para que Marcos pudesse falar, Marcos. Essa questão da melhoria lá do sítio Serrote Branco, em relação à melhoria das estradas. Fica à vontade, vice-prefeito Marcos Guiarte Meio, boa tarde.
Boa tarde, eu tenho o prefeito Zé Aldemir e o secretário que estão aqui presentes. Eu tinha visto a reclamação do morador do sítio Serrote Branco e no correr da semana eu tinha sempre assistindo o Boca Quente e ouvindo algumas reclamações, né, sobre a estrada. Mas a gente sabe que as estradas foram feitas hoje, 90% das estradas foi concluída, mas eu acho que estou aqui ao lado de Zé Aldemir, vai assegurar isso, e até o final do ano, né, vai ser concluído mais esses 10%, né, Zé Aldemir? As máquinas foram recolhidas para a garagem, até pela manutenção, né, esses dias, que ela tem feito muitas estradas e toda máquina precisa de manutenção. Elas foram recolhidas para a garagem, mas eu acho que logo, Zé Aldemir, eu acho que vai quase 10% nós não vamos deixar de concluir essas estradas. E essas pessoas que estão reclamando, estradas, às vezes, as estradas principais, Zé Aldemir, foram feitas quase todas as estradas. Ramais, né, estrada que em outras gestões também não foi feita, tem estrada com mais de 5, 6 anos que não foi concluída, e nessa gestão está fazendo todo esse ramal de estrada.
Tá aí, a resposta do vereador Marcos Guiarte do Meio, ouvinte que participava conosco. Chagas.
Olha, nota de falecimento. A funerária Santa Paz e o plano assistencial Santa Paz comunicam com pesar o falecimento da senhora Maria de Almeida Leite, conhecida por Nenê, ocorrido 1 hora da manhã de hoje no Hospital Regional de Cajazeiras. A extinta contava com a idade de 71 anos, deixa esposo, filho, irmãos, noras, gêmeos, netos e demais familiares. O corpo está sendo velado em sua residência na rua projetada do bairro Casas Populares, na cidade de Bom Jesus. A família, inclusive, está avisando aos familiares de Nenê em Campina Grande, em São Paulo, em Bom Jesus, Cajazeiras e demais regiões. A família convida parentes e amigos para o sepultamento que ocorrerá às 9 horas da manhã, no dia de amanhã, dia 20, e vai acontecer no cemitério São Sebastião. E antecipadamente agradece o comparecimento de todos a este ato de solidariedade cristã.
Deixa eu pegar rapidinho um ouvinte que está conosco. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Zezé do Remédio.
Diga lá, Zezé.
Eu queria agradecer ao nobre prefeito José Aldemir pelo asfalto que foi recapeado aqui no bairro do Remédio, que o povo já tinha perdido a esperança. Agora, eu não tinha perdido a esperança, porque eu sei que eu votei José sucesso e acreditava sempre nele, e hoje o povo do Remédio está vendo que ele é um dos melhores prefeitos de Cajazeira.
Um abração, Zezé, obrigado pela participação. Companheiro, tem mais uma ligação? Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Maria de Fato.
Maria, fica à vontade.
É do Sítio Montes.
Sítio Montes, né? Tudo bem.
Não, porque eu já ia participar, mas eu vou aproveitar a oportunidade que o Marcos Dudu, acho que ele está aí. Eu quero agradecer a ele e pedir a ele que, por favor, não esqueça do Sítio Montes, viu? Porque é muito, é tão difícil o povo esquecer, viu? Faça isso pra gente, por favor, que a gente lhe agradece. Anota aí, por favor.
Tudo bem, ele está anotando aqui já, viu? Sítio Montes. Um abração, querida. Obrigado pela audiência de sempre. Tem mais gente, Fonfon? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, você telefone, boa tarde. Caiu a ligação, Fonfon? Chegou mais uma? Agora 15 horas e 32 minutos, 3h32. Olhando para o ouvinte rapidinho, lembrar que o Dr. Paulo José, cirurgião plástico, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, e continua atendendo regularmente na clínica do Dr. Ananias. Ele realiza abdominoplastia, redução e suspensão de mamas, colocação de próteses de silicone, lipoaspiração e lipoescultura, plástica de nariz, orelhas e pálpebras, rejuvenescimento facial, aumento glúteo, cirurgia para reconstrução de mamas após mastectomias e outras cirurgias reparadoras. Marque já sua consulta, 3531-9205. Doutor Paulo José, cuidando bem da sua autoestima. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Massaroca.
Massaroca, diga lá.
Eu ouvi o secretário de Brasília, e eu me vendo já que eu tenho que ouvir. E aí, que nós estamos aqui na praça em Maternana, aqui um pouco, aquele ponto de cara, assim, queimou o ponto de cara. São 3 anos. Está com um céu que está apagado. Eu pedi para o senhor falar o menino da escritura aí para vir aqui ver se pode. Se ela pedir sempre cobra, e eu pedi para o senhor fazer esse trabalho para aqui para fazer você. Um abraço. Uma frente aqui, parabéns para o seu trabalho da sociedade.
Valeu, Massaroca. Reposição de lâmpada, portanto, na Praça Irmã Nivanda. Pegar só essa para o prefeito já responder as 4 primeiras ligações, por favor. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
Ivanildo Caíque.
Diga lá, Ivanildo.
É, boa tarde, Otinho. Boa tarde, Sérgio Samaro, o Quintal Difusora. Boa tarde, secretários que estão aí presentes, meu amigo Tiago Macambira, secretário de administração. É, enfim, a todos os secretários, Marcos e Arquimedes, prefeito. Abraçar o prefeito Aldemir. Parabenizar pelo trabalho que está sendo feito aqui em Cajazeiras através do deputado Zé Cláudio Ribeiro e agora com esses 3 deputados eleitos aí, trabalhar com os deputados federais para o prefeito Aldemir trabalhar, nós só temos a ganhar. Prefeito Aldemir, para terminar a minha participação, prefeito, pagamento, tabela de pagamento, prefeito, o pagamento da prefeitura Municipal de Cajazeiras está fazendo o último pagamento, prefeito, dia 10, dia 11. Se o prefeito tem estudado aí, eu sei que o prefeito tem a capacidade, tem a vontade de pagar o funcionalismo no final do mês, mais tardar dia 5. Se existe essa possibilidade, nós funcionários receber esse pagamento mais cedo, prefeito. Obrigado.
Valeu, Ivanildo. Obrigado pela participação, amigo. Zé Aldemir agora respondendo as 4 primeiras participações aqui no Boca Quente.
Eu quero dizer a Zé do Gemês, a Maria de Fátima, né? E quem foi o outro? Massaroca, que os três prestaram um depoimento, né, de confiança, né, de acreditar na gestão municipal, nos apoiando e reconhecendo tudo aquilo que está se fazendo no município. Com relação a Ivanildo, da mesma forma, mas como ele se refere à questão para pedir para se pagar mais cedo com os funcionários, é uma série de problemas que não nos permite pagar os servidores, por mais vontade que a gente tenha, por mais esforço que a gente faça, por mais empenho que a gente carregue no nosso propósito para tentar pagar os funcionários dentro do mês. A oscilação, só para dar um dado que é importante, inclusive isso foi fruto de uma interpelação minha numa reunião da Confederação dos Municípios a nível nacional, do CMN, porque nós estivemos numa reunião discutindo essa problemática dos municípios. O Fundo de Participação do Município, que é a maior fonte de renda do município, ele, nós estamos na pior fase exatamente dessa, da liberação das três parcelas do Fundo de Participação do Município. Nesse mês, nesses três meses, agosto, setembro, outubro, entra para novembro, são os piores meses do ano no que diz respeito ao repasse do Fundo Municipal, do Fundo de Participação dos Municípios.
Só um dado, hoje na segunda parcela caiu 4 milhões.
Pois é, para você ter ideia, quer dizer, cai 21%, às vezes até 30% do Fundo de Participação em cada mês desse que acontece, sobretudo agora. Eu, inclusive, nessa reunião da Confederação, eu fiz uma propositura ao presidente e pedi para que ele pudesse estudar um projeto de lei para apresentar à Câmara Federal e ao Congresso Nacional, para que se fizesse um estudo no sentido de que o Fundo de Participação do município fosse levado em conta, feita a média aritmética dos 12 meses no ano anterior, e dentro dessa média aritmética fixar esse valor todo mês igualitariamente, porque você se programaria para o próximo mês, porque você já sabia quanto ia cair na conta. Você ia economizar na proporção que você ia disponibilizar dos recursos oriundos. Só para você, deixa eu lhe dar um dado aqui, que é extremamente importante. Olha, o Fundeb. O Fundeb é um recurso que vem do Ministério da Educação para pagar o professor. Ninguém mais do que eu tem o maior interesse de pagar o professor dentro do mês, que pelo reconhecimento do valor que tem o professor, sem dúvida nenhuma. Fundeb, 60% desse fundo, vindo do Ministério da Educação, é exclusivo para pagar os professores, 60%. Os outros 40% é para pagar o custeio da educação. O que é que está acontecendo? Nós estamos utilizando os 100%, os 60% que é obrigatório para pagar o magistério, e ainda estamos pagando os 40%, tirando do custeio da educação para pagar o magistério, porque o recurso não dá, o recurso Fundeb não dá. E além disso, teve mês que eu ainda tive que adicionar até 17% de recurso próprio da prefeitura para completar o dinheiro e o pagamento. Assim, o secretário de administração está aqui para dizer isso muito claramente. Quer dizer, é uma situação extremamente difícil. Os professores merecem receber seu salário dentro do mês, merece, e é dever nosso, é dever do município, é dever da gestão, sem dúvida nenhuma. Mas você não pode emprestar 2 mil com 1 mil do bolso. Então, é isso que acontece. O exemplo é esse. Nós temos essa dificuldade. Mas estamos trabalhando, se Deus quiser, vamos ver se a gente melhora a receita do município, melhorando a receita do município e fazendo cumprir esse pacto que foi feito pelo Tribunal de Contas do Estado na questão de rever o custeio da máquina administrativa, com a redução desse custeio, certamente a gente vai ter melhor disponibilidade de recursos para isso. Então eu quero dizer a Ivanildo exatamente isso. É uma vontade nossa de querer fazer cumprir o pagamento dentro do mês. Mas temos essas dificuldades. Só quem vive o problema é que realmente sabe da dificuldade que nós temos. Mas dificuldade e desafio é para a gente enfrentar e conseguir transpor e resolver, sem dúvida nenhuma, é o que estamos fazendo.
Olha, tem alguns recados aqui. Boa tarde, amigo. Gostaria de parabenizar nosso grande prefeito pelo trabalho que vem realizando por nossa cidade. Está de parabéns, prefeito. Um grande abraço. É a filha do vereador Heriberto Maciel, Kery Aline, que está mandando um abraço para o prefeito Zé Aldemir. O prefeito de Monte Oreb, Marcos Heron, está aqui conosco. Parabéns, Zé Aldemir, pela vitória e luta por Cajazeiras. Abraçar o prefeito Marcos Heron, que brevemente vai estar dando início à construção da policlínica lá no município de Monte Oreb. A filha do vereador Heriberto Maciel e também o prefeito Marcos Heron. Tem mais, deixa eu ver se tem mais recado aqui, para a gente já pegar tudo de uma vez. Prepara um intervalo aí também, Fonfon. Deixa eu ver quem está conosco aqui. Boa tarde, eu tinha passando para mandar um abraço e falar que Zé continue realizando o grande trabalho que vem fazendo em toda a cidade de Cajazeiras. Cleilson Formiga, um abração, Cleilson. A ouvinte aqui, boa tarde, eu tinha, por gentileza, pergunta ao prefeito se tem algum benefício, um benefício aqui por trás do Colégio Estadual. É o Conjunto Fátima Santos, né? na rua João Augusto Braga, por trás do Bar do Motor, né? Lá eu pensando que era o Estadual.
Bar do Motor?
Jardim Oásis.
Mas do Colégio Estadual?
Não, deve ser Colégio Polivalente, né?
Porque agora complicou, né? Motor é lá por trás no Jardim Oásis. Colégio Estadual é Conjunto Fátima Santos.
Bar do Motor, né?
Olha, a gente vai... Tem um recado aí, Chagas, antes?
Olha, já chegou na Rua da Cavalcante Primo a nova linha 2019. Faça uma visita e veja o modelo que mais combina com você. Com parcelas a partir de R$ 106,00 no consórcio nacional Honda, ou ainda a possibilidade de você financiar sua Honda com apenas 10% de entrada. Vá na Honda Cavalcante Primo e saia hoje mesmo na sua moto zero quilômetro.
A gente vai para o intervalo, Fonfon? Na volta a gente pega o ouvinte, tá bom? O tempo está curto. Mas, prefeito, deixa eu deixar uma perguntinha política já, para você responder após o intervalo. Você esteve com o Aguinaldo Ribeiro, lá em Brasília. E a gente está vivenciando aí o segundo turno das eleições no nosso país. O PP já se colocou neutro em relação a apoios, tanto para Jair Bolsonaro quanto para Fernanda Haddad, mas Aguinaldo Ribeiro faz parte do Centrão, e o Centrão já se mobiliza ali para ter, para lançar um candidato a presidente da Câmara. O Aguinaldo Ribeiro deu sinais de quem vai estar apoiando nas eleições do próximo dia 28? E outra coisa, em relação à Paraíba, doutora Paula, como é que fica o PP em relação ao governador João Azevedo? O PP parte para apoiar João Azevedo ou o PP é oposição? E em relação à doutora Paula, como é que fica essa questão? A gente retorna já já, após o intervalo, o prefeito Zé Aldemir responde também as participações dos ouvintes. Estamos de volta, agora faltando 14 minutos para as 4, programa Boca Quente pela Difusora. Hoje batendo um papo com o prefeito José Aldemir Meirelles, que já anunciou algumas medidas aqui no programa Boca Quente. E a gente daqui a pouquinho vai aproveitar no finalzinho para falar só um pouquinho sobre política. Tem gente aí, Fonfon? Tem gente? Vamos pegar o ouvinte rapidinho. Zé Aldemir anotou aí as ligações, né? Kelly, filho do vereador Heriberto, prefeito Marcos Heron, também Cleilson Formiga, participou com a gente. Quem está mandando um abraço aqui é o nosso amigo Gilberto Rolim, parabenizando pela entrevista. Quero parabenizar o prefeito Zé Aldemir pelos serviços prestados à nossa cidade de Cajazeiras. Caio Abreu, filho de Francinaldo Abreu, está ouvindo a gente também, está ligado aqui no programa. Por favor, só perguntar para Zé Aldemir se ele vai estar amanhã na residência, lá em São João do Rio do Peixe. Ele diz já. Você vai estar em São João. Vamos pegar o ouvinte rapidinho, Fofão. Alô, boa tarde.
Alô, Fofão.
Quem fala?
Neide aqui do Porto do Sol.
Não entendi.
Neide de Cuda aqui do Porto do Sol.
Neide, diga lá, Neide.
Eu quero dar meus parabéns. Boa tarde primeiramente para vocês. Meus parabéns ao prefeito Zé Aldemir. Eu dei primeiramente a Deus e segundo a ele, que ele mandou fazer minhas duas cirurgias. E parabéns pela eleição da nossa deputada doutora Paula, do nosso deputado Aguinaldo Ribeiro, e tanto que a gente elegeu. E eu queria perguntar ao senhor, meu prefeito, se os pedacinhos de rua dessa de casa vão ser calçados. São calçando, terminando ali a Pão Norte, a padaria Pão Norte está sendo calçada, se vai subir o calçamento para cá, porque a terra aqui, prefeito, dá no meio da panela. Só isso, boa tarde, Jesus abençoe o senhor e família.
Tá, okay. Tá ok. Bora, Fofão. Tá ok, Neide. Obrigado pela participação. A pergunta sobre calçamento lá na rua dela. Inclusive, já tem uma pergunta aqui também do meu amigo Tonho Lava Jato. Quando é que sai o calçamento da Antônio Pereira Filho? Tonho já vem perguntando há muito tempo. Né? Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, você telefone, boa tarde. Alô, boa tarde.
Antônio Pereira Filho. Boa tarde.
Quem fala?
É Aparecida.
Aparecida de onde? Aparecida. Diga lá, Aparecida. Diga lá.
Eu quero saber aí do prefeito aí, José Aldemir, se o pagamento das pessoas que trabalham no carro do lixo, limpar essas coisas, quando é que vai sair? Porque não é brincadeira não, a fome tá grande. As crianças amanhecem o dia pedindo um pedaço de pão e os pais não têm para dar. Eu queria saber quando é que vai sair, por gentileza.
Tá ok, Aparecida. Deve ser limpicar, né? Ela fala sobre limpeza pública, né? Deve ser limpicar. Tem mais gente aí, Fonfon? Vamos pegar só essa. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
Já eu estou aqui da Gustavo Pereira. Só uma cobrança aí de um posto aí do setor responsável pela troca de lâmpada.
Qual é o local aí, companheiro?
É, foi cobrado uma vez aí na Cristalino Pereira, ou no Figueiros de Batata ou na Baixaria de Patins.
Cristalino Pereira, né?
É. Sob referência ao Figueiros de Batata ou Baixaria de Patins.
Tudo bem. Tá ok, amigo. Obrigado pela participação. Olha, Fábio Borges está aqui com a gente, mandando, dizendo que está na escuta. O tempo. Parabenizar o nosso prefeito Zé Aldemir pela entrevista, graças a Deus e ao povo do distrito de Catolé, conseguimos vencer e dar maioria nas urnas. Lindomério Lira está nos ouvindo agora. Sou de Cajazeiras Velhas, a ouvinte quer perguntar aqui sobre uma cirurgia, eu vou passar para o prefeito em off. Só essa, viu, Fofão? Alô, boa tarde.
Oi.
Quem fala?
É Luzimar.
De onde, Luzimar?
Da Gravira.
Diga lá, querida.
Eu quero saber do Dr. Zé Aldemir, quando é que ele vai fazer o posto de saúde da Agrovila.
Posto de saúde da Agrovila, né?
É.
Tá ok, querida. Obrigado pela participação. É muita gente aí para responder, prefeito. Fica à vontade.
Agradecer a participação de todos aqui, de Aparecida, de Kelly, do meu colega lá de Monte Aurélio, Marcos Verón, grande e extraordinário prefeito, nosso Gilberto Rolim, nossa Marileide Ouvidora, Caio Abreu, Fábio Borges, Luzimar, todos que participaram naturalmente, manifestando o reconhecimento do trabalho e da gestão. O que naturalmente esses depoimentos aumentam muito mais as nossas responsabilidades e nós nos sentimos mais estimulados para continuar esse trabalho de forma eficiente e eficaz. Eu quero, já ainda voltando à questão do decreto, das medidas administrativas que estamos tomando, dizer que essas medidas já estão sendo adotadas em outros municípios. Por exemplo, Patos, não foi? Patos, inclusive, tomou uma decisão de exonerar todos os cargos comissionados. E nós não estamos fazendo exatamente isso. E muitas vezes você tem um cargo comissionado, está lá no seu contra-cheque uma gratificação, é melhor você perder a gratificação, se manter no seu salário, do que você ser exonerado. Naturalmente, ninguém quer perder. Mas se você, numa situação dessa, de medidas que você tem que tomar a qualquer custo para organizar um município e garantir a governabilidade, porque a palavra de ordem é essa, eu tenho. Você tem que inserir na sua administração uma atitude administrativa eminentemente séria, criteriosa, para que você garanta a governabilidade do município. Essa é a razão maior dessas medidas. E além disso, fora dessas medidas adotadas, a única coisa que existe é exatamente a questão das secretarias, que nós estamos anunciando, a fusão das secretarias, a redução das secretarias, que aí depende da aprovação da Câmara Municipal. Nós iremos encaminhar a propositura, o projeto para a Câmara Municipal, fazendo exatamente isso, reduzindo, fazendo a fusão dessa secretaria, e vamos esperar, naturalmente, que os vereadores possam verdadeiramente aprovar. E eu queria, aqui nesse instante, antes de concluir, ainda eu certamente participarei, mas eu queria que o nosso procurador, em síntese, discutisse a questão das medidas administrativas que teremos que tomar exatamente por essa razão.
Tá ok, agora faltando 7 minutinhos para as 4, 7 para as 4, pegar a palavra do procurador, nosso amigo John, está conosco aqui presente, John Pereira. Fala, juiz, boa tarde.
Boa tarde, Otinho, boa tarde a todos os presentes aqui no estúdio e a todos os ouvintes da Difusora. Essas medidas, como o prefeito Aldemir disse anteriormente, elas visam restabelecer e readequar o equilíbrio econômico-financeiro do município. Como foi explanado já, existe uma brutal redução dos recursos da principal fonte de receita do município, que é o FPM. Isso não é caso exclusivo para Caiazeiras, todos os municípios sofrem com essa redução que acontece nos meses finais do ano. E para adequar a um pacto que foi assinado de forma acertada junto ao Tribunal de Contas em todos os seus itens, o prefeito tendencia para assegurar o cumprimento das normas estabelecidas na pactuação e a governabilidade do nosso município. As principais medidas que são elencadas, como ditas, é um estudo de análise para redução da estrutura organizacional, reduzindo em até 20% o número de cargos comissionados e secretarias, o que levará à redução de 15 a 12 secretarias e de 301 a pouco mais de 230 cargos comissionados. Também o horário de expediente passará a ser corrido nesses últimos 3 meses do ano, com exceção da Secretaria de Saúde, que tem serviços contínuos e essenciais, assim como os demais serviços de limpeza urbana e serviços que sejam necessários à sua manutenção, assim como nas escolas também. Esses serviços estão excetuados do decreto, ou seja, não entram nas demais secretarias que possuem cunho administrativo na sua produção. Existirá um horário corrido das 7h30 às 13h30, isso garante uma diminuição considerada no percentual de gasto com material, com energia elétrica, com água, com combustível. Também foi determinado pelo decreto, e será certamente realizado, um plano de amortização do consumo de combustível pelo município, fazendo com que tenha uma redução. Determinou-se a criação de um comitê gestor para que, junto aos principais contratos do município, tente fazer uma renegociação de modo a diminuir em pelo menos 20% os valores desse contrato, ou seja, os fornecedores de serviço também terão que ser parceiros do município, claro, cada um na sua realidade, mas esse comitê vai tentar readequar a essas condições de redução dos recursos que o município está sofrendo, para que, de certa forma, os serviços sejam garantidos à população e nós consigamos pagar, porque não adianta nada ficar lá os valores contratados se nós não tivermos recursos suficientes para pagamento. Essa série de medidas já está sendo em prática, porque muitas delas são de âmbito administrativo, então coube à Secretaria da Administração, ao Controle Interno do Município, à Secretaria da Fazenda Pública e à Procuradoria iniciar essa implementação. O prefeito Aldemir estava em Brasília na busca de novos recursos e preferiu só dar publicidade a ela na data de hoje, apesar do decreto ter sido publicado no Diário do Município desde a última segunda-feira. Elas estarão certamente consequências positivas ao nosso município. Já foi feito algo semelhante no ano passado e deu certo. Conseguimos finalizar o ano com as metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias cumpridas em sua totalidade, então esse ano não será diferente. E como o Zé Aldemir disse, não é algo isolado de Caiazeiras. Tantos outros municípios de porte médio, até de porte maior que o município de Caiazeiras, como Patos, que tem uma receita bem maior, uma arrecadação própria bem maior que o município de Caiazeiras, está adotando medidas muito mais severas e drásticas do que as que estão sendo implementadas aqui em Caiazeiras. Isso assegura não apenas a governabilidade, mas também um equilíbrio econômico-financeiro para que no próximo ano nós o iniciemos de modo a conseguir governar o município de forma muito mais austera e proba do que já vem sendo feito, cumprindo assim todas as normatizes previstas no pacto realizado junto ao Tribunal de Contas.
Vocês notaram, mas já está falando igual juiz, igual não, ele já é juiz, né? Já está falando como juiz.
Foi aprovado, pastor.
Pois é.
Eu não fui, não.
Deixa eu só fazer uma pergunta rapidinho, John. Essas medidas tomadas agora pela administração municipal, elas já atendem ao que determina o Tribunal de Contas ou terão que ainda ser tomadas outras medidas?
Se necessário forem tomadas outras medidas, certamente isso vai acontecer. O que não pode acontecer é o descumprimento do pacto. Uma vez assinado, o prefeito Aldemir se comprometeu não só junto ao Tribunal de Contas, mas junto a toda a sociedade paraibana e fundamentalmente de Caiazeiras, de cumprir essas normas que visem estabelecer esse equilíbrio econômico-financeiro. E se certamente forem necessárias outras medidas, o prefeito será informado, notificado desses pontos e vai mais uma vez sentar e estudar o que poderá ser feito para a adequação. Mas acredito que se cumprirmos na risca tudo que está aqui previsto nesse decreto, necessariamente conseguiremos integralizar o que está pactuado.
Obrigado, Johnny. Prefeito, quem está mandando um abraço é Teodomiro Júnior, lá de São João do Peixe. Armando Viana também, um abraço para o prefeito Zé Aldemir. Estou aqui na escuta. Moisés Barroso, parabenizando o prefeito. Deixa eu ver quem mais aqui. Pessoal lá de Cajazeiras Velhas, também na escuta do programa. Zé Aldemir, rapidinho, antes de...
Só registrar, Nilmar Holanda ligou agora há pouco, ele está em João Pessoa, mas ele ligou agora há pouco parabenizando o prefeito, porque ele disse que antes de viajar para João Pessoa, ele visitou a creche lá do bairro dos Remédios, que tem na direção da esposa dele, a professora Mercedes, e ficou felicíssimo, né, com o asfalto lá do bairro dos Remédios. Está mandando um abraço para você, ele parabenizando, né, pelo retorno do recapeamento asfalto da cidade.
Prefeito, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre aquela questão política. Não dá mais tempo de ouvinte não, Fonfon. Antes da gente falar sobre algumas questões políticas, como é que está o andamento do CDI, do Centro Diagnóstico por Imagem?
O CDI, nós estamos ultimando naturalmente a instalação de todos os equipamentos. Três já estão funcionando, né? Funcionando, não ainda atendendo a população com agendamentos prévios de forma organizada, mas já estão funcionando. Por exemplo, o aparelho de tomografia, antes de ontem, realizou 10 exames de tomografia. Exatamente isso. É porque a GE, a empresa que ganhou a licitação, e cuja empresa nós adquirimos e compramos os equipamentos, é norma da empresa, por segurança da própria empresa. Uma atitude técnica da empresa é que antes de entregar à população para o atendimento de rotina da população, esses aparelhos, esses equipamentos sejam submetidos a alguns testes que pessoas se submetem ao exame como cobaia, exatamente fazendo cumprir esse teste. Por exemplo, a ressonância magnética demora cerca de um máximo de 30 dias submetidas a esse teste. Já a tomografia não. Tomografia também não, densitometria também não. Não demora tanto. Oi. Mas a ressonância já demora mais. Mas os equipamentos estão se ultimando na sua instalação para o pleno funcionamento. O importante é que a população, eu faço questão de convidar a população, de todos os segmentos da sociedade, que se deslocam de casa um pouquinho. Quando você vai à rua, dê um pulinho lá no Centro Diagnóstico por Imagem, veja que beleza de equipamento. A ressonância magnética, meu caro, eu tenho a resolutividade dela é de primeiro mundo. Só onde tem esse aparelho que nós instalamos em Caiazeira é no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, para você ver a qualidade do equipamento que nós estamos oferecendo à população. Um trabalho feito, diga-se de passagem, pela doutora Paula, como secretária de saúde, apoiada por mim, como prefeito do município, como médico, sobretudo, e do nosso grande responsável, o maior protagonista de tudo isso que nós conseguimos, foi exatamente o nosso deputado federal, Agnaldo Ribeiro, que elegemos, graças a Deus, a sua irmã, Daniela Ribeiro, minha ex-colega na Assembleia Legislativa, como a primeira mulher senadora da República, sem dúvida nenhuma. E já estou falando, sabe o que? Eu estava agora em Brasília, os prefeitos que estavam lá no gabinete da liderança lá de Agnaldo, já todo mundo lançando Daniela Ribeiro para futura candidata a governadora pela oposição aqui na Paraíba.
Então deixa eu aproveitar aqui e fazer agora a pergunta política. Primeiro, é para a gente encerrar a nossa.
O que foi que aconteceu? Já vamos explicar. A nossa reportagem vem aí para informar.
Tá ok, Júnior Soares tem informações da área policial. Júnior, fica à vontade.
Boa tarde, Otinho. Boa tarde, ouvinte da Supervisora. Fica atenção, prefeito Zé Aldemir, rapidinho. Crime de morte na cidade de São José de Piranhas. Morto a bala, agora há pouco, em São José de Piranhas, próximo à entrada da cidade. É, o senhor conhecido por Negão. É, o nome dele é Flávio Soares, mas conhecido por Negão. Segundo comentário, o próprio genro matou ele a bala. Ele estava voltando de uma pescaria quando foi alvejado. É, a polícia militar de São José de Piranhas, atualmente isolando a área, aguardando a chegada dos peritos e PC que deverão fazer a parte da perícia e em seguida enviar o corpo para o normal do estado. Olha, o que se observa é que realmente o senhor conhecido por Negão estava voltando de uma pescaria. Várias de anzóis ficaram sobre o corpo da vítima. E as primeiras informações, esse oficial, que pode ter sido o próprio cunhado dele, aliás, o próprio genro, o autor do crime. Ele foi morto a bala. A identificação dele, do rapaz que foi morto, é conhecido por Negão, o nome, na verdade, é Flávio Soares, conhecido por Negão. Ele foi prendido a Ferrão, de 50 e poucos anos de idade. Olha o que, nós vamos continuar aqui colhendo informações e atualmente voltaremos com novos detalhes sobre esse crime de morte agora há pouco na cidade de São José de Piranhas. Da unidade móvel para a Supervisora, repórter Júnior Soares e repórter que persegue a notícia.
Tá ok, Júnior, obrigado pela informação. Tá aí, informação lamentável, né, nesse final de tarde. Mas, prefeito, para a gente encerrar aqui rapidinho, vamos partir para a área política. Duas perguntas para a gente encerrar esse nosso bate-papo. A primeira eu já fiz. Como é que, nas conversas com o Agnaldo Ribeiro, como é que o prefeito vê a posição do deputado em relação ao próximo presidente, com quem Agnaldo deverá partir? Governo do Estado, PP vai com quem? Apoia João Azevedo na Assembleia Legislativa? Com isso também, claro, doutora Paula. E a última pergunta. As oposições praticamente já lançaram três nomes para as disputas de 2020. Já temos aí três nomes que aparecem para disputar. E aqui eu vou citar. Vereador Marcos Barros, lançado pelo deputado estadual Jeová Vieira Campos. Antônio Gobeira, que também lançou o seu nome para candidato a prefeito em 2020, e o ex-prefeito Carlos Antônio também, que pelas declarações se coloca como candidato. Passa pela cabeça do Zé Aldemir também já essa questão de 2020 ou não?
Primeiro, o Partido Progressista a nível nacional e também a nível estadual libera todos os seus filiados a tomar a posição que acha que deva tomar de forma consciente, com vistas à eleição em 28 de outubro, referente aos candidatos a presidente, Haddad e Bolsonaro. Aí fica completa a consciência de cada um, essa é a posição do PP. O PP não ficou neutro, o PP liberou todos os seus filiados, não impõe nem condiciona nenhum filiado, nenhum companheiro de partido a apoiar ou a votar nesse ou naquele candidato que estão aí postos para ser decidido no dia 28 de outubro.
É a mesma posição do Zé Aldemir?
É a mesma posição nossa, sem dúvida absolutamente nenhuma. Nós vamos fazer cumprir aquilo que respeitar a decisão do povo. Só quem elege o chefe maior da nação, o chefe do Poder Executivo, é a sociedade, como também os parlamentares. Vamos deixar que o povo, por si só, todos os segmentos da sociedade, no seu juízo de valor, no seu discernimento, na sua inteligência, escolha quem deve ser o presidente do Brasil.
Apoio ao governo do Estado?
Não, nós temos no nosso propósito a manter, se possível for, um relacionamento institucional com o governo do Estado. Não existe nenhuma discussão no propósito de apoiar o governo do Estado. Sem dúvida nenhuma, nós ganhamos a eleição para deputado estadual, para deputado federal, para senadora da República, que foi nossa Daniela Ribeiro. Sem dúvida nenhuma, a oposição fez aqui na região esses três candidatos em áreas diferentes, deputado federal, estadual e senador. Senador, sem problema absolutamente nenhum, sem encarregar nenhum propósito de apoiar o governo. O contrário, nós fomos eleitos pela oposição e iremos manter um relacionamento institucional com o governador João Azevedo, esperando e torcendo para que ele acerte na sua ação administrativa para naturalmente fortalecer mais a todos nós paraibanos.
2020, três pré-candidatos já a prefeito em 2020. Quer que Zé Aldemir fale sobre isso? A situação de Cajazeiras, já discute essa situação?
Primeiro, eu não estou preocupado com a questão da eleição de 2020. A minha preocupação, eu estou concentrado exatamente na gestão municipal. O que me compete nesse instante, o que eu devo me concentrar, é tentar fazer continuar essa ação política administrativa implementada em Cajazeiras desde janeiro de 2017, quando tomamos posse, da forma como vocês estão testemunhando, como vocês estão enxergando, como os segmentos da sociedade cajazeirense está vendo a nossa ação de forma transparente, trazendo obras, repito, a execução dos apartamentos, centro de diagnóstico primário, aquisição de carros, está aí 8 milhões de reais garantido pela FUNASA para o abastecimento d'água da zona rural, a feira da fruta, 300 e poucos mil reais, também exatamente já tomando providências para a liberação desse recurso, para fazer esse trabalho aqui e dar aos feirantes de frutas e verduras um ambiente plausível para trabalhar durante a feira. É isso que nós estamos procurando fazer, garantindo os mutirões de catarata para fazer as pessoas enxergarem, contemplarem a beleza da natureza, os seus entes queridos, os seus familiares e as pessoas. Então, vem as obras, exatamente, recapeamento, asfalto, ruas pavimentadas de paralelepípedos. Então, são muitas ações que nós estamos naturalmente fazendo. Então, a nossa preocupação nesse ano é trabalhar. 2020 é 2020, a gente deixando em 2018 essa questão. Respeito ao entendimento dos outros. Marcos Barros é um vereador realmente tem se destacado, mas não é do meu partido, não me compete naturalmente opinar sobre sua candidatura ou não. O outro quem foi?
Bobira e Carlos Antônio.
Esse último, lamentavelmente, esse está no rol dos marginais, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele não é cidadão, ele não vota e não pode ser votado. Eu até disse a ele, numa resposta que dei, dizendo que se eu fosse candidato à reeleição, eu seria por um partido. Ele, como marginal, não pode ser por um partido, pode ser por uma facção. Da marginalidade para ser presídio, presidente de algum presídio por aí afora. É o que ele pode ser, sem dúvida nenhuma. Então, é isso que não adianta você discutir. Você tem que discutir com o cidadão, com pessoas de bem, que têm dignidade, que tem responsabilidade e que respeita o erário público, né, respeita o dinheiro do povo, não pratica desvio de recursos. Eu passei logo para tratar. Então, eu espero que, por acaso, apareça do time dele alguém que realmente tenha cidadania, seja cidadão, com direito a votar e ser votado.
Prefeito, obrigado pela participação aqui no Boca Quente.
Muito obrigado a você e aos ouvintes desse extraordinário programa.